Diz assim o Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo número 36, versículo 23: Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar agora, irmãos. Rei da glória e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu busco agora a Tua presença mais uma vez para Te pedir a Tua bênção, Senhor. Vem tocar no nosso coração, falar conosco, Senhor. Que os meus lábios sejam tocados por Ti e que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, Senhor. Desejamos ser edificados por Ti esta noite, Senhor. E eu só posso te pedir agora, Senhor da glória, que a tua unção seja derramada sobre cada vida que entrou aqui esta noite, Senhor. Glorifica o teu nome, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor. Somente para a glória de Jesus, que assim seja. Aleluia. Graças a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui uma palavra muito interessante, porque a palavra de Deus é sempre interessante, né? Nós observamos aqui Deus revelando mais uma vez sobre o seu povo. No caso ali, sobre o povo de Israel, promessas e mais promessas do poder dele, né? Se você observar o capítulo 36, o capítulo 37 do livro de Ezequiel e alguns outros capítulos desse livro, talvez você encontre ali, né, uma analogia extremamente positiva em relação a alguns acontecimentos que nós já ouvimos acontecer nesse século mesmo. A própria profecia do vale de ossos secos, essa palavra, ela está muito vinculada à criação do Estado de Israel, né? Em 1948, onde Deus reuniu todo o seu povo que estava disperso por todas as nações e colocou ali, né, e foi criada a nação de Israel, o Estado de Israel, como um povo. Obviamente que a palavra de Deus, a profecia de Deus, o poder de Deus, ele se manifesta de geração em geração. Independentemente de uma análise teológica que nos leve, nos remeta, né, a nós entendermos que uma profecia de Deus, ela já se cumpriu, nós entendemos que a profundidade, nós entendemos, né, que a profundidade da mensagem de Deus, ela é uma mensagem eterna. A própria palavra de Deus, ela é mais atual do que o dia de amanhã. As pessoas ainda hoje acham que a palavra de Deus envelheceu, que Deus se modernizou, né? Que as coisas que estão escritas na Bíblia não são mais válidas ou não são bem assim que devam ser. mas eu queria te alertar e te avisar que a palavra de Deus, ela é a mesma. Ela é mais moderna do que o século que vai vir ainda. A palavra de Deus, ela jamais se extinguirá. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. E Deus não se moderniza, não, porque ele é mais moderno do que o dia de hoje. Deus jamais ele mudará o seu pensamento, a sua mente, conforme diz a palavra de Deus. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei o mesmo amanhã, disse o Senhor. Então nós devemos entender que todo modernismo que as pessoas pensam que existe também na Bíblia, na verdade é uma grande mentira das trevas. Os valores de Deus permanecem os mesmos. Desde a criação do mundo, os valores de Deus são os mesmos. Os pensamentos de Deus são os mesmos, né? E as promessas de Deus ainda estão ali, nos aguardando, se cumprirem na nossa vida. Portanto, irmãos amados, é necessário que você dê ouvidos àquilo que Deus fala, àquilo que Deus te ensina, né? E se apegue nessa palavra. Se apegue naquilo que Deus escreveu para que você não erre, para que você não se frustre, porque hoje em dia tudo pode, né? Hoje as pessoas podem praticar qualquer atitude, que tudo é válido, né? Deus é amor, Deus vai aceitar tudo e todos se achegarão à presença de Deus e serão salvos. Quando na verdade, né? Estava conversando com uma pessoa esses dias e eu disse claramente a ela a visão espiritual que está descrita na Bíblia, porque nós seremos salvos. O nosso julgamento, quando nós nos apresentarmos diante de Cristo, a nossa vida, tudo que nós fizemos nesse mundo, as nossas atitudes, né? Tudo que nós fizemos aqui, quando nos apresentarmos diante de Jesus, as nossas atitudes serão colocadas, né, diante desta palavra, diante deste livro. Este é o livro do julgamento. É por esta medida que todos nós seremos medidos. Porque Deus é justo, Ele jamais, Ele considerará algo diferente da minha vida em relação à sua vida. Deus, Ele requererá de nós sempre as mesmas coisas e nós seremos confrontados contra este livro. É por este livro que nós seremos julgados. Deus pegará as nossas atitudes e verá aqui como nós deveríamos ter feito. Você fez isso, 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 isso. Aqui diz que você deveria ter feito assim, assim, assado. Como é que foi a tua atitude em relação àquilo? Como é que foi a sua atitude em relação a este livro? Como é que você sabe se você age certo ou se age errado? Como é que você sabe que você está agindo segundo o coração de Deus ou não? Como? Qual que é a medida? Qual que é o padrão que você está usando para a tua vida? Qual que é o padrão que você está usando para que você possa, né, dizer estou certo ou estou errado? É o padrão do homem? É o padrão das leis do país? É o padrão da onde? Qual que é o padrão que você está se encaixando para que você possa fazer uma autoanálise, identificar como está a sua vida perante o nosso Deus? É interessante, irmãos, que as pessoas insistem em julgar a Bíblia sem lê-la. É interessante porque as pessoas questionam a Bíblia sem conhecê-la. Você pega toda a sorte de religiões e você fala a respeito da Bíblia e as pessoas criticam a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não foi escrita por Deus. Ah, mas a Bíblia não é assim, a Bíblia não é assado. Mas não leram a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não meditaram na Bíblia, não entenderam a mensagem da Bíblia e ainda assim insistem nas suas atitudes, nos seus erros, ainda assim insistem em serem levados por um vento que não é o vento de Deus. Só que nós sabemos, irmãos amados, que a nossa vida perante Deus, ela jamais, ela será julgada de forma diferente. Se eu for infiel e você for fiel, né, jamais o Senhor Deus poderá nos julgar de forma igual. Porque o Senhor Deus é justo, Ele não pode quebrar a santidade dEle. Ele é justo e ele jamais julgará uma causa de forma diferente. Quem está certo? Quem está certo? Aquele que segue a Bíblia ou aquele que não segue a Bíblia? Qual obterá a salvação? Quem obterá a salvação? Aquele que é fiel ou aquele que é infiel? Segundo o quê? É infiel segundo o quê? É fiel segundo o quê? É fiel segundo o quê? Segundo a Bíblia. É infiel segundo o quê? Segundo a Bíblia. É óbvio que nós temos que considerar isso. É óbvio que nós temos que considerar determinadas situações na nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida abençoada por Deus, não só nesse mundo, mas no mundo vindouro, adquirirmos a salvação. Jesus deixou inúmeras promessas para nós nesse mundo. Jesus veio, ele mesmo disse que ele veio confirmar a palavra de Deus. Jesus veio para nos abençoar, para nos restaurar, para nos colocar diante de Deus novamente, porque o homem estava destituído da glória de Deus, diz a Bíblia. E Jesus veio para nos dar vida novamente, vida em abundância. E as pessoas muitas vezes não estão entendendo a profundidade do sacrifício de Jesus, porque Jesus ele não veio, né, simplesmente para marcar a extinção do pecado. Jesus veio tirar o pecado porque isso era necessário para que o homem tivesse direito a Deus. Por isso que ele veio tirar o pecado, para que o homem fosse restituído à presença de Deus. E as pessoas ainda assim acreditam que ele já tirou o pecado, que tudo acabou, quando na verdade Jesus morreu na cruz, segundo a palavra de Deus, para todos. Mas somente tem direito ao sacrifício da cruz aqueles pelos quais estão aceitando o sacrifício da cruz nas suas vidas, estão aceitando Jesus nas suas vidas. Para esse o sacrifício da cruz vale, para esse o sacrifício da cruz existe. Eu não sei se você sabe, mas a Páscoa, ela foi instituída, né, quando o povo de Israel estava cativo ali no Egito, quando Deus levantou Moisés, enviou as 10 pragas, e a última praga que Deus enviou foi a morte de todos os primogênitos, animais, homens, mulheres. E Deus mandou: olha, meu povo deve matar um cordeiro, pegar o sangue e passar o sangue sobre os umbrais da porta. Quando eu enviar o anjo da morte, e o anjo da morte vir, né, o umbral pintado com sangue, ele se desviará deste caminho, e a morte não terá autoridade sobre aquela casa. Na verdade, né, já era uma grande profecia a respeito de Jesus, porque o sangue aspergido de Jesus tira a morte. O sangue de Jesus, né, tira o direito da morte, gera salvação. A Páscoa instituída no Egito é a Páscoa, né, de Jesus Cristo para as nossas vidas nos dias de hoje. Mas se você não aspergir o sangue dele na sua vida, se você não lançar, né, sobre a sua vida o sangue do Senhor, não tem efeito, não haverá efeito o sacrifício de Jesus, porque muitos hoje estão rejeitando Jesus na cruz, estão crucificando o Senhor a cada dia, porque quem crucificou o Senhor foi quem rejeitou a sua palavra. Quem rejeitou a sua palavra crucificou Jesus, e muitos estão rejeitando a palavra de Jesus e receberão a recompensa por causa desta atitude. Não se engane, não se engane, né? Não se engane. O Cris citou um versículo bíblico aqui quando ele cantava, ele falou assim, né? Que Jesus falou, aquilo que já estou careca de falar aqui, vou falar de novo. Jesus falou que todo aquele que não amar, que amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, todo aquele que amar mais seu pai, seus filhos, seus pais, seus filhos, seus irmãos, mais do que a Jesus, mais do que a Jesus, não é digno dele? Não é digno dele? E você acha que ele não vai requerer isso da sua vida? Você acha que ele não vai te chamar e falar assim: como é que foi? Você me amou mais do que qualquer coisa nesse mundo, porque Deus já deu esse mandamento para Moisés e Jesus ratificou esses mandamentos. E você acha que ele não vai te chamar e falar assim: como é que foi? Como é que você me amou? Você me amou mais do que tudo ou você não me amou mais do que tudo? E você acha que ele vai aceitar uma atitude negativa? Você acha que ele vai aceitar uma atitude negativa quando ele disse assim, que se não acontecer isso, não existe dignidade em relação a ele? Não é digno de mim, não me merece, diz o Senhor, não me merece, diz o Senhor. Como será que o Senhor vai te receber e quando ele for te confrontar contra esse versículo bíblico? Será que você vai chegar e vai falar assim: é, Senhor, eu te amei, mas você sabe, né, meu filho era tão importante, mas você sabe, né, meu carro, aquela casa maravilhosa, né? Você acha que Jesus vai olhar para você e vai falar: tadinho, não resistiu? Irmãos, vamos entender para vencer, vamos agir para que nós sejamos abençoados, pois muitos estão perdidos, cegos, muitos estão de forma terrível, enganadas por um evangelho que não existe, por uma religião demoníaca que não leva a Deus, que não leva ao Senhor, né? Eu vi no Facebook, tem uma irmã que mora nos Estados Unidos, ela postou lá uma frase que dizia assim, né? Uma pessoa dizendo assim, né? Como o Senhor, como Deus pôde deixar que aquele homem matasse 20 crianças? Como o Senhor Deus pôde deixar que um homem matasse 20 crianças? Ali naquele evento que teve numa escola ali, e escreveu assim, assinado, né? Uma pessoa triste e amargurada. E veio a resposta de Deus. Ele disse assim: pessoa triste e amargurada, aquilo aconteceu porque não me deixam entrar nas escolas, porque não me deixam entrar nas vidas. Se não me deixam entrar, ficam à mercê das coisas que são do mundo. E as coisas que são do mundo são só destruição, dor, angústia. As pessoas estão desprezando Deus e querem ter paz, querem ter alegria, querem ser prósperas espiritualmente. Sem Deus é impossível. Sem Jesus é impossível. É impossível ter paz sem Jesus. Ele é o príncipe da paz, diz o Senhor, né? As pessoas estão procurando e não vão encontrar nunca. Não vão encontrar nunca a plenitude deste mundo sem Jesus. Quanto mais a plenitude no mundo vindouro, sempre vai faltar algo. Por isso que a gente vê pessoas amarguradas, depressivas, cheio de dinheiro no bolso, amarguradas e depressivas, tristes, cheio de dinheiro no bolso, com quem que o dinheiro fosse sinal de prosperidade. Prosperidade bíblica vai muito além do dinheiro. Ser próspero significa ter o Espírito Santo. Ser próspero significa ter dons espirituais. Ser próspero significa ter paz. Ser próspero significa ter comunhão com Deus, ter visão espiritual, ter discernimento. Isso é ser próspero. E as pessoas estão trocando, como Esaú trocou a sua bênção. Esaú trocou a primogenitura, o dom de Deus, a bênção de Deus, por um prato de lentilha, por um prato de sopa, porque ele estava com fome. E ele falou assim: eu estou com muita fome, me dá esse prato de comida aqui e leva aquilo que é espiritual, e leva aquilo que é direito espiritual. Desprezou, jogou no lixo e depois percebeu. Depois que ele comeu, ficou saciado e veio a fome de novo. Ele falou: eu dei, troquei aquilo que era importante por uma necessidade carnal. Por uma necessidade carnal. Muitos estão trocando Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Qualquer coisa. Você já viu isso? É impressionante, irmãos. É impressionante como Deus é trocado por qualquer coisa. Trocado por novela. Ele é trocado por passeio. Ele é trocado por sono. Ele é trocado por toda a sorte de situações. Por toda a sorte de mentiras. O Deus da Bíblia é o Deus da Bíblia, é o único. Só existe um Deus, o Deus da Bíblia. O resto é demônio. O resto é inventança das trevas. O Deus da Bíblia é o único que tem poder para salvar. É o único. É o único que criou os céus e a terra. É o único que habita no meio de nós, que nos dá vida e vida em abundância. É o único que nos guarda, nos protege e nos ama. Ele é o único. O que você poderia dar em troca pelo seu Deus? Quanto vale o teu Deus? Quanto vale o Senhor? Ele é, se não existe essa palavra, vou inventar agora, introcável. Jamais, não existe valor nesse mundo que se compare ao nosso Deus. E é interessante porque as pessoas estão trocando Deus por balela. Você fala assim, não tem, nosso Deus é o bem mais precioso que eu tenho. Né? Deveria ser. Mas estão trocando Deus por balelas. Estão trocando Deus por nada. E se trocassem Deus por tudo que tem na vida, ainda assim não valeria a pena. O próprio Senhor Jesus disse assim, né? O que você daria em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Né? As pessoas hoje agem como a própria Bíblia diz, né, que nos tempos de Noé, Noé pregava dizendo, ó, vai vir a inundação, Deus vai inundar tudo, vai matar todo mundo, né? E o povo, a Bíblia diz que o povo se casava, nascia, morria, comia, bebia, até que veio o dilúvio. E as pessoas hoje estão comendo, bebendo, se saciando, esquecendo de Deus, esquecendo o que vai vir. Vai vir, o cumprimento da palavra de Deus vai vir. Porque o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida definitiva é o dia da nossa morte, ou o dia do arrebatamento da igreja. O dia da tua morte, a Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo. Os mortos não louvam ao Senhor, diz a Bíblia. O dia da morte é o dia derradeiro. Aí nós vamos nos apresentar diante do Senhor e Ele vai pegar. Como é que foi a tua vida? E vai pegar. E vai ver. E as pessoas estão achando que tem até o dia 21 de dezembro. Que é outra mentira demoníaca, né? Dia 21 de dezembro nós vamos festejar muito Deus. E vamos dar risada de muita gente. Né? Que o próprio Senhor Jesus perguntaram, Senhor, quando virá o fim? Quando virá o fim? Perguntaram para Jesus, os discípulos dele, quando virá o fim? Ele disse os sinais, olha, quando vocês ouvirem, né? Quando vocês verem terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, quando vocês virem pais contra filhos, filhos contra pais, quando vocês virem o amor se esfriando, que é a pior profecia que Jesus deixou, o amor se esfriando, está perto do fim. E ele falou assim, mas o dia somente o Pai sabe, nem o Filho sabe. E aí vem um que fala, teve um monte já, né? Já disseram que era 1800, 1800, não sei quanto, 1900, não sei quanto, agora é dia 21 de dezembro de 2012. Não vai acontecer. Só porque só Deus sabe esse dia. Está marcado. E você sabe por que, que o dia não aconteceu ainda? Porque Jesus falou assim, antes dele subir ao Pai, ele falou assim, e este evangelho será pregado em todas as nações. E depois virá o fim. Está acontecendo. Está acontecendo. Mas só virá o fim depois que todas as nações ouvirem sobre a glória de Deus, que é Jesus. Depois virá o fim. Então, não tenha medo, viu? Vá dormir sossegado meia-noite do dia 20, né? Dia 21, que dia que é, hein? Da semana. Sexta. Eu não tenho um culto aqui, né? Podia ter um culto aqui só pra gente, né? Se alegrar no Senhor aqui, né? Mas dia 22 tem reunião aqui dos jovens. Oi? Campinas tem, né? Isso. Então, ó, vamos dar bastante rezado nesse culto aí, né? Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Porque só o Senhor é Deus e a sua misericórdia dura para todo sempre. Deus disse aqui nesta palavra. Eu gostaria só, já vamos encerrar. Gostaria de falar mais, né? Ele, olha só o que ele falou que ia fazer, ó. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies. E esse capítulo aqui ele falou várias vezes imundícies, de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dai-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha, mas se você percebeu a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, né? Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Mas se você olhar a palavra de Deus, esse trecho aqui especificamente, Deus fala do Espírito Santo de Deus em diversas passagens. Mas se você observar essa passagem, você vai ver ele primeiro purificando o templo. Você vai ver ele primeiro purificando, limpando. Você vai ver ele primeiro jogando água pura, né? A Bíblia diz, né, no próprio livro de Ezequiel, no capítulo 47, né, o Senhor fala a respeito do rio de Deus, né, o rio de Deus é Jesus. O rio de Deus que passa, e a Bíblia diz, por onde esse rio passar, ele levará vida, né? Até chegar ao Mar Morto, que é o mar, né? Com extremo índice de enxofre, nada nasce nesse mar. Você joga uma pessoa e não afunda, de tão denso que é esse mar. E a Bíblia diz, quando esse rio se achega nesse Mar Morto, ele trará vida, e ali nascerão peixes. E o Senhor fala que aspergirá água para nos purificar, água do rio de Deus, que é Jesus. Tem um salmo maravilhoso, um salmo de batalha espiritual, de guerra espiritual, que é o Salmo 46, que o Senhor fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela jamais será abalada, diz o Senhor, né? Há um rio que é o Senhor, que alegra a cidade de Deus, que somos nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E ela não será abalada, porque Ele está no meio dela. A cidade de Deus não vai ser abalada, porque Ele está no meio dela. Jesus está no meio dela. A cidade do Senhor, a sua vida, né, pertence ao Senhor. Esse rio está sobre a sua vida, não será abalada, porque o Senhor está no meio dela. Esse é o motivo pelo qual nós não somos abalados, porque o Senhor está conosco. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Contra o meu povo não vale encantamentos, diz o Senhor. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Palavras. Porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco. Porque Deus está contigo. o Espírito. Porei o meu Espírito, diz o Senhor. Porei dentro de vós o meu Espírito. Farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Daí as promessas. Limpe-se. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Entre num novo caminho, né? Amoleça o seu coração para o Senhor. Tira o coração de pedra e dê lugar ao coração de carne. E deixe o Espírito Santo de Deus se manifestar dentro de você. E aí você verá o resultado da mudança na tua vida. Da mudança na tua vida. Aí você verá as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre você. Eu comumente falo assim que raramente eu não me lembro. Se eu já fiz, eu peço até perdão a Deus, que eu não me lembro. Eu raramente peço alguma bênção material para a minha vida. Raramente. Porque as bênçãos, você ser uma pessoa abençoada nesse mundo, é uma consequência. É uma consequência da tua vida com Deus. Você não precisa orar por bênçãos materiais. Ouça o que eu estou te falando. Você não precisa orar por bênçãos materiais. É uma consequência. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem pede bênçãos materiais é porque está faltando fé na sua vida de se aproximar mais de Deus, de entregar mais a sua vida ao Senhor e deixar com que Ele faça o resto acontecer na sua vida. Porque Ele mesmo falou, Jesus falou assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor, Deus disse, né, que Ele é responsável pela nossa vida. Se Ele é responsável pela sua vida, se Ele é autoridade na sua vida, Ele vai cuidar de você. Ele sabe de tudo aquilo que você necessita. Ele falou assim: é, o Senhor Deus cuida dos passarinhos, né? Deus alimenta os passarinhos, quanto mais a vocês, que valem muito mais do que passarinhos. E Ele fala, né? Qual o pai que vendo o filho pedir pão, dará pedra? Vendo o filho pedir peixe, dará serpente? Nós temos que nos acostumar a viver com Deus e ser supridos pelo Senhor. Sabe por quê? Porque é a palavra dEle. É palavra, é promessa. E palavra de Deus se cumpre. Palavra de Deus se cumpre. Não fica pairando no ar. Palavra de Deus se cumpre. Busque dons espirituais, busque sabedoria, busque orar mais, busque estar mais na presença de Deus, busque mais ler a Bíblia, porque disso o Senhor te agrada, disso o Senhor se agrada, e disso, e por causa disso, Deus te honrará. Salomão pediu sabedoria, e Deus falou assim para ele. Salomão orou a Deus, pediu sabedoria. E Deus visitou ele num sonho e falou assim: Salomão, por que você pediu sabedoria e não pediu proteção, não pediu riquezas? Eis que eu te dou sabedoria. Não existirá homem neste mundo mais sábio do que ti, antes e depois de ti, né? E eu te livrarei dos teus inimigos. Você será rico, extremamente rico. Porque ele pediu aquilo que era agradável a Deus, aquilo que Deus esperava que um homem pedisse. Peça certo, para que você receba muito mais do que você pediu. Afinal, quanto vale um dom de Deus? Quanto vale um dom de Deus? Quanto vale um dom de Deus? Quanto vale? Teve um que tentou comprar, foi fulminado. ofereceu dinheiro para Pedro para comprar o dom espiritual, foi fulminado na hora. Morreu. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu queria que você se colocasse diante de Deus, não como eu espero, porque eu não espero nada de nada. Eu espero ter mais Deus na minha vida, é isso que eu espero. O resto está no controle de Deus. Se Deus quiser me matar agora, Ele vai matar, porque eu sei que é o melhor para a minha vida. Tudo que Deus tem para nós é sempre o melhor para a nossa vida. Não, nós não precisamos ter receio de nada, porque Ele é a autoridade. Então Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Eu queria que você entendesse que Deus não, Ele não é boneco, não é bobo, não é trouxa para ser enganado e para aceitar desculpas e desculpas e desculpas. Porque Eva deu uma desculpa quando pecou. Deus perguntou a Adão, Adão falou: a mulher que tu me destes me fez comer do fruto. Quando Deus perguntou para a mulher, ela falou assim: a serpente me enganou. A desculpa dela, a serpente me enganou, a desculpa de Adão: a mulher que tu me deste. Ela falou para Deus, né? Você me deu. A mulher que tu me deste me enganou. Aí Deus, você acha que Deus coçou a cabeça? Falou assim: vou entender vocês. O que, que Deus fez, irmãos? Expulsou o homem e a mulher da sua presença. Os amaldiçoou. Não tem desculpa. Não ache que Deus é bonzinho. Deus é justo. Ele se torna bom porque Ele é justo. Entenda isso. Deus é bom porque Ele é justo, não porque Ele aceita qualquer sacrifício. Lembra do sacrifício de Abel e Caim? Não vou falar aqui, vou pregar a Bíblia inteira aqui hoje. Lembra do sacrifício de Abel e Caim? Os dois fizeram sacrifício, mas só um foi aceito. Eu gostaria que você se posicionasse hoje. Se posicione. É dia de você falar assim: Senhor, minha vida não tem sido realmente boa. Senhor, minha vida precisa ter mais do Senhor. Senhor, eu quero mais de Ti. Se posicione hoje. Se posicione. Se levante para a glória de Deus. Não importa. Não importa aquilo que tem sido as suas atitudes até hoje. Não importa. Porque a Bíblia diz que ainda que os pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se transformarão em brancos como a neve. Não importa. Importa a decisão. Importa que você esteja querendo o melhor. O melhor, que é Deus. Se posicione para que Deus possa te abençoar de forma completa e não com migalhas. E não com migalhas. Fique de pé. Aleluia.